Bate e Rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você.
Agora sim, falando de futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Geraldo, quem está na linha com a gente é uma legenda do Santa Cruz e ele presenciou uma coisa realmente espetacular. Ele viu o Santa Cruz perdendo do América por 5-1 virar para 7-5. Você acredita? Isso foi suscitado porque ontem o Santa Cruz saiu de uma derrota iminente, transformando numa vitória surpreendente, virando em cima do 13 nos últimos 5 minutos por 3-2. Está aí o Joca e vai conversar com a gente. Mas antes, eu...
Oi? Um tropeçozinho com o Ralf e ele volta certamente. Já vamos reconectar. Acho que o Ralf estava querendo falar sobre a rodada de ontem. Bom, as manchetes que aparecem por aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui Milton Neves dizendo: Neymar já merece o prêmio de melhor do mundo? O que é que Juca Kfouri diz? Domingo pode ser o melhor dia da carreira de Neymar. Então o Neymar está aí com muita gente torcendo, apesar de alguns problemas que ele teve durante a vida, né, de alguma imaturidade, mas parece que as pessoas agora estão todas pensando positivamente. Pois não, Ralf?
Eu acho que Neymar está passando o melhor momento da carreira dele, especialmente na Europa, quando uma equipe depende dele e quando ele está perseguindo o troféu da FIFA do melhor do mundo. Ele nunca esteve tão perto como está agora, até com essa possibilidade agora levando o Paris Saint-Germain a uma final. Mas eu estava falando de Joca e João Cachero Vasconcelos, diretor de patrimônio da Comissão Patrimonial de Santa Cruz, vai conversar com a gente. Mas a informação é a seguinte: Santa Cruz ganhou ontem do 13 de 3-2 e deu um salto na classificação do Grupo A na Série C na segunda partida. O Santa entrou no G4. O primeiro do G4 é o Remo, o segundo é o Vila Nova, o terceiro é o Santa Cruz e o quarto o Ferroviário. Isso no Grupo A da Série C. Eu aproveito para lembrar os torcedores que hoje tem jogo do Náutico. O Náutico joga com Vitória na Bahia, com o Screte de Ouro acompanhando tudo. Série B. O primeiro na classificação da Série B é o Paraná Clube com 10 pontos. O Náutico é o 16º. Saiu agora no andamento dos jogos da zona do rebaixamento. Passou para a 16ª posição com 2 pontos apenas. Estreia do Gilson Kleina fora do banco, mas já está, inclusive, montando o time que vai jogar. E na Série A, o primeiro é o Atlético Mineiro com 9 pontos. O Sport é o 10º colocado no meiozinho da tabela com 4 pontos. Joga amanhã contra a equipe do Santos, às 7h15 da noite. O Sport está na zona da Sul-Americana, que é um sonho na ilha também. João Cachero de Vasconcelos Neto, bom dia.
Bom dia, Ralf, um abraço enorme, está no seu programa, no programa de Geraldo, um grande abraço para Geraldo também, e estou à sua disposição, Ralf.
Joca, durante essa semana, se falou no dinheiro na venda do centro de treinamento, o antigo centro de treinamento Valdomiro Silva, e que, na verdade, não dá para se colocar um verdadeiro centro de treinamento com todas as condições. Mas a Cruz, é evidente que está tendo agora a possibilidade de negociar, já negociou, pelo que eu sei, esse centro de treinamento, porque interessa a Prefeitura do Recife, até porque precisa abrir uma estrada para poder dar na BR, na integração rodoviária do município do Recife. Então, eu queria que você, que é da Patrimonial, explicasse como é que vai ser aplicado o dinheiro dessa venda, qual o valor, se o negócio está fechado, prego batido, ponta virada, porque você, entrevistado aqui no Bate-Rebate há meses atrás, falou que vai ser uma divisão para usar no futebol e usar na patrimonial, que significa dizer manter a estrutura, o patrimônio do Santa Cruz. Explique isso, Joca.
Ô, Ralf, foi muito bom essa sua colocação, porque entre indas e vindas, com referência à desapropriação, agora é que se formalizou mesmo oficialmente a desapropriação através do decreto do prefeito Geraldo Júlio, no dia 14 de agosto. Então, o decreto determina a desapropriação e faz uma referência muito importante para a gente, que é o encontro de débitos tributários. Então, o decreto, inclusive, protege aquilo que ele tem a receber do Santa Cruz, se for o caso, a vir a receber. Então, a partir de agora, Ralf, é que começa realmente, efetivamente, oficialmente, um trabalho junto Santa Cruz e Prefeitura para essa desapropriação. Aí vai entrar valores, aí vai entrar os débitos, aí vai entrar todo um processo formal da desapropriação. Então, o que nos resta para a torcida do Santa Cruz ficar tranquila, porque o Santa Cruz é um clube sério, dirigido por pessoas sérias, e que não vai dar ultrapassada em nada. Tudo será claro, tudo será transparente. Mas até agora, o que nós temos para falar é que estamos aguardando o chamamento da prefeitura para que se haja a mesa, a negociação real, os valores arbitrados pelos levantamentos topográficos e de realidade, que é uma área de 18 mil metros quadrados, uma área enorme, não é? Tem o seu valor patrimonial, e isso tudo na mesa. Então, nós vamos ter os valores que a prefeitura fará apresentar, e apresentar-se-á também a alguns débitos que o Santa Cruz tenha com o governo.
Ô, Joca, mas você disse que o decreto já foi assinado, 14 de agosto.
Publicado.
Pois é. Então, significa dizer que o preço já está ajustado. Antes você falava que a prefeitura tinha avançado em 7 milhões, ou seja, proposto 7 milhões, Santa Cruz contrapropôs 11. Em que tamanho ficou, então, a venda? Com 7, com 11 ou outro valor?
Nós vamos saber agora, quando for chamado para sentar à mesa, é que nós vamos saber o valor real que a prefeitura achou. Porque até agora nós não temos. Nós temos a desapropriação oficial. Os valores ela vai apresentar.
Mas pelo que eu sei, o valor mínimo passa a ser 7 milhões, porque já foi uma oferta da prefeitura ou uma avaliação.
Está dentro desse contexto, né? Eu não posso precisar você o valor real, porque nós não temos. Mas nós tínhamos avaliações entre 7 e 11 milhões, uma avaliação que nós tínhamos. Nós não sabemos a avaliação que a prefeitura tem. Ela vai colocar à mesa, não é? Então aí é quando vai haver realmente a negociação.
Agora, Joca, a utilização desse dinheiro, isso aí é meio a meio, patrimônio, futebol? Como é que vocês estudaram o uso dessa verba que chega no momento oportuno, no meio de uma pandemia? O Santa Cruz, que não tem faturamento com a Série C, a não ser via publicidade na camisa, porque a Série C não tem aquela cota televisiva para o clube. E, além do mais, não tem público no estádio, porque os jogos são de portões fechados. Então, esse dinheiro está numa boa hora, e como vai ser, portanto, a utilização?
É evidente, Ralf, que o valor que for arbitrado contemplará todo Santa Cruz. É o dinheiro no caixa do Santa Cruz. Então, nós não podemos dizer que não vai ter benefício de ninguém. Todos vão ser beneficiados. O estádio, prioritariamente, e precisa, evidentemente, de uma reformulação grande, custa caro, não é? Custa caro. O futebol, o nosso carro-chefe, também precisa de um apoio financeiro forte, que precisa sair desse marasmo, não é? E só sai de um marasmo com dinheiro, só sai de um marasmo com contratações, com pontualidade nas suas obrigações sociais, não é? O centro de treinamento também, o novo centro de treinamento Rodolfo Aguiar, não das cobras, presidente Rodolfo Aguiar, que está em plena construção, já terminando o segundo campo para iniciar o terceiro, né? E nisso aí eu me proponho a dizer a você que realmente nós precisamos trabalhar em cima dessa área, desse equipamento, que é importantíssimo para o Santa Cruz, porque é a revelação do jogador, é a fábrica do jogador, é a peça repositória do profissional. Então, e construir o terceiro campo, né? Construir as suas dependências de hotel e tudo. Então, é um guarda-chuva, um grande guarda-chuva que se chega para o Santa Cruz, um momento importante para o Santa Cruz, não é? Apelamos para a consciência de todos os tricolores para que não apedrejem, porque esse é um momento de rico para o Santa Cruz em buscar recursos para ser aplicado dentro do clube, para ser aplicado nas suas dependências e nos seus departamentos. Então, o Santa Cruz será contemplado e todo o seu setor, tudo aquilo que envolve o Santa Cruz, principalmente o futebol, o patrimônio, será o grande beneficiado.
Ô Joca, para a gente terminar, porque eu acho que ainda precisamos ver o final dessa história da desapropriação do centro de treinamento Valdomiro Silva do Santa Cruz, mas para a gente terminar aqui, como foi essa história do Santa Cruz estar perdendo por 5-1 e virar o jogo para 7-5? Quer dizer, um jogo com 12 gols não é brincadeira. Foi diante do América, quando o América era um time que peitava os grandes, foi isso aí?
Não, o América era grande. O América era grande. Em 1915, o Santa Cruz perdia por 5-1. Faltavam 15 minutos para terminar o jogo. A torcida já estava indo embora. E o Santa Cruz virou para 7-5 com o Triano, Martiniano Fernandes, que tornou-se um grande médico de Pernambuco. Triano fez 5, Pitota fez 1 e Neguinho fez outro. Então virou para 7-5. Um jogo histórico. Acho que no futebol brasileiro e possivelmente no mundo não tem uma história dessa.
É incrível.
Repete-se, Ralf, em 1993, quando o Mirinda era o nosso presidente, nós perdíamos para o Náutico numa decisão de 1-0. Tiramos o Austin, foi expulso, menos um jogador.
Esse eu me lembro.
Esse você estava presente.
É verdade.
O técnico era Charlie Muniz. E nós ganhamos de 2-1 e fomos para a prorrogação 0-0, nos cabia o título. Não é?
E o técnico do Náutico, se não estou enganado, era Luciano ex-maravilha do Arruda, né?
Perfeitamente, né? E ontem nós rememoramos isso tudo, não é? Em 5 minutos nós viramos o jogo, não é? Um jogo histórico também do Santa Cruz, que fica na sua galeria, não é? De grandes reviravoltas do futebol que o Santa Cruz faz. O Santa Cruz é isso, é grandioso. Não é? Tem marcas históricas que realmente enriquecem a sua vida centenária.
Ô Joca, obrigado por você atender aí a Rádio Jornal. Agora nós vamos ouvir o técnico do Santa Cruz, o Itamar Schulli, o que ele disse depois do jogo. Porque é incrível. Houve a virada, o Santa Cruz botou uma raça incomum, mas não estava jogando a melhor das partidas. Um bom dia e obrigado, Joca.
Permita também, nessa oportunidade, dar um abraço em Itamar, agradecer a Itamar essa grande vitória que ele nos proporcionou.
Tá certo. Vamos então ouvir o que disse o técnico do Santa Cruz após o jogo, jogo que inclusive não teve Pipico durante os 90, Pipico saiu no primeiro tempo sentindo uma contusão, e você vai acompanhar a fala do técnico agora na coletiva do pós-jogo para você ver como ele enxergou a partida.
A intensidade dos atletas no jogo é reflexo da intensidade que eles têm tido durante a semana no trabalho. E o Pipico, normal, um jogador que vem jogando praticamente todos os jogos, né? Foi a Belém, uma viagem desgastante, mesmo nós dando a recuperação a alguns atletas, é natural isso, né? Um jogador que se entrega bastante, então foi muito profissional, né? Que quando ele sentiu, já nos avisou para nos providenciarmos a troca, né? Porque isso é pensar no elenco, isso é pensar no Santa Cruz. Ele teve essa atitude muito nobre da parte dele, talvez em um outro atleta, às vezes quer continuar e isso acaba prejudicando o grupo e propriamente o próprio atleta, né? Mas ele teve essa consciência e esse profissionalismo de comunicar que tinha sentido numa bola que ele havia dividido lá, né, para que ele recuperou a bola. Então nós fizemos a troca, né, pelo Vitor Rangel, que vem voltando, né, depois do problema que ele passou familiar, e o meu modo de ver também contribuiu bastante na nossa virada, no placar. E o Célio, é aquilo que eu falo há um bom tempo, o Célio veio para ser zagueiro por uma circunstâncias às vezes de jogo, por não ter outra opção, a gente usa ele de lateral, mas a característica diferente do Fabiano, né, que eu particularmente gostava do futebol do Fabiano, achava ele um jogador muito dentro do nosso esquema tático, muito bom, né, no fechar e tudo mais, e quando a gente perde esse jogador, a gente não tem jogador da mesma característica. Então nós temos um zagueiro, que é o Célio, e justamente quando um zagueiro, tu improvisa o zagueiro, acontece essas coisas. Ele tinha machucado já com o Frei Paulistano, jogando de lateral. Hoje, mais uma vez, jogando na função de lateral, sentiu. E isso, se a gente continuar usando ele sempre, às vezes, de lateral, vai acontecer. É que nem eu pegar, dando um exemplo, é que nem pegar o Willian ou o Dani Moraes e colocar na lateral direita. Eles vão jogar? Vão. Eles vão fazer, vão dar a vida. Mas vai ter lesão, porque não é o habitat deles, não é o que eles são normal a fazer. E assim é o Célio, né? E também nos comunicou isso no intervalo, também teve a mesma atitude de profissionalismo que teve o Pipico. E aí nós também tivemos que, mais uma vez, já estava improvisado, tivemos que improvisar mais ainda, colocando o Júnior, né, que já treina, né? Ele treina ali, quando a gente às vezes faz os treinamentos, a gente usa ele naquele setor. E entrou também muito bem, nos ajudando, nos dando uma consistência defensiva e saindo mais para o jogo devido à característica dele. Bem, sobre o Jaderson, um jogador que a gente buscou bastante informações e volto a dizer, é um jogador com qualidade técnica, recurso técnico, mas um jogador que nós temos que ter paciência. Ele chegou bem acima do normal de um atleta se apresentar no clube, eu me refiro às medidas, peso, percentual. Então ele vem treinando e hoje nós achamos por bem, né, dar o início, né, para ele. Claro que ele não ia aguentar o jogo, aguentou até onde pôde, né, mas sem dúvida é um jogador de qualidade, que a gente percebeu isso, um jogador de qualidade, potencial, inteligente. E sobre reforço, não vou falar disso, porque aí eu me torno muito monótono, sempre nas mesmas coisas, não vou falar disso. Isso a direção não sabe, então não vou tocar mais nesse assunto. Eu tenho que parabenizar o grupo que jogou, o elenco que jogou, os atletas que estão à disposição, tem feito o melhor deles, não tem desistido nunca. Então, de parabéns a cada um deles, os que entram jogando, os que entram no decorrer do jogo, aqueles que não entram, mas agora estão ali treinando, trabalhando, que eles estão de parabéns, a todos eles de parabéns por essa entrega que tem, por esse ambiente que a gente forma no dia a dia. Então estou feliz com esse grupo, e as demais coisas aí sua direção tem que tratar disso.
Tá aí, falou o técnico do Santa Cruz, o jogo foi realmente espetacular. Foi um jogo bom, até porque o 13 surpreendeu, jogou o primeiro tempo com duas linhas de quatro, marcando o Santa Cruz e saindo no contra-ataque, e no erro ele estava exatamente jogando para fazer gol nos erros do Santa Cruz. O Santa Cruz produziu erros. O primeiro gol foi do 13, mas o Paulinho empatou. O primeiro tempo terminou 1-1 e no segundo tempo o 13 fez um gol olímpico lindo. Ficou 2-1 com 40 minutos, com 29 minutos, quase 30 minutos. E nos últimos minutos, nos acréscimos, em 5 minutos o Santa Cruz empatou com o Chiquinho e acabou virando de pênalti, um pênalti que realmente houve em cima de Vitor Rangel. E quem bateu foi Totti, com muita frieza e segurança, e o jogo ficou sensacional. O último pedaço do jogo foi raça, foi garra, realmente um espírito de Série C que o Santa Cruz colocou em campo. E tenho dito, Geraldo, foi hoje, o bate-rebate para você.
Pronto.
Aqui, a melhor cobertura do futebol. Muito mais emoção, informação e credibilidade.